Imagens Podcast.
Olá, estimados e estimadas ouvintes. Na condição de diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu, desembargador federal Márcio Rocha, dou as boas-vindas a todos para a oitiva de mais este podcast da Escola de Magistratura. Em prosseguimento à série de podcasts sobre a matéria tributária, hoje o nosso grande colaborador, podcaster juiz federal Flávio Aires dos Santos Pereira, da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, entrevista o colega auditor fiscal da Receita Federal, senhor Leandro Antônio Aires, que nos falará sobre o programa Reintegra, previsto na Lei 13.043 de 2014. Sendo um benefício criado em favor da exportação de determinadas mercadorias, debate o podcast, essencialmente, sua aplicação à exportação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Manifestando ao entrevistado e ao entrevistador nosso penhorado agradecimento, desejo a todos um enriquecedor podcast.
Dando continuidade ao projeto da imagem do TR4, em entrevistas relativas a aspectos controvertidos do direito tributário, vamos conversar hoje com o auditor da Receita Federal, Dr. Leandro Antônio Aires, com vasta experiência na área de compensação e arrecadação e benefícios tributários. E tem havido uma grande controvérsia jurisprudencial a respeito da aplicação do benefício do Reintegra no que se refere a mercadorias e produtos que são, digamos, exportados, digamos assim, para a Zona Franca de Manaus. Boa noite, doutor Leandro. Começo com a primeira pergunta. No que consiste o Reintegra e qual é a sua finalidade?
Boa noite, doutor Flávio. Primeiramente, obrigado pelo convite de participar. Bom, no que consiste o Reintegra? O Reintegra, ele foi instituído na medida provisória 540 de 2011, convertido pela lei 12.546 também de 2011, foi posteriormente restituído na medida provisória de 2014, convertido pela lei e convertido nessa medida provisória 651 de 2014, convertido na lei 13.043 de 2014. Ele consiste num crédito de ressarcimento. O Reintegra, que trata desse crédito de ressarcimento, ele é um crédito dirigido aos exportadores. E ele funciona da seguinte forma. Sobre a receita de exportação para o exterior, dentro de um determinado rol de produtos, de NCMs, selecionados, né, ao exportar esse produto, incide uma alíquota. E essa alíquota gera um crédito a esse exportador. Então, de uma forma simples, para você compreender o Reintegra, ele basicamente responde a seguinte pergunta. O produto objeto do crédito foi exportado para o exterior? O produto sendo exportado, sobre o valor da operação, incide uma alíquota, e essa alíquota gera um crédito. Basicamente, esse é o sistema de funcionamento do Reintegra. A finalidade dele... eu acompanho o Reintegra desde a medida provisória 540, 2011, e a gente poderia remontar, né, ao cenário da época, as notícias e a movimentação do governo na época, e é um crédito que foi concebido dentro de um cenário onde que a gente tinha uma política... Os exportadores passavam uma dificuldade muito grande em função da variação cambial do real. Ou seja, não havia uma grande dificuldade para o setor exportador. Então, dentro do Plano Brasil Maior, foi instituído esse crédito Reintegra como uma forma ajudar, auxiliar as empresas nacionais, domésticas, as dificuldades para acessar o mercado internacional. Ou seja, o foco dela é de política econômica, objetivando assim, contornar as dificuldades encontradas pelas empresas para competir em igualdade de condições no mercado externo. Então, o Rintec, em síntese, se propõe a ressarcir crédito a quem atua no mercado internacional. Ou seja, o foco são as operações com o exterior.
Isso, entendi. Então, em vista da taxa de câmbio baixa à época, foi criado um crédito, digamos, de forma semelhante ao antigo crédito presumido de IPI, de forma semelhante, que eu estou dizendo, né? E como é crédito de ressarcimento, ou seja, exportou, além da mercadoria, ela vai imune, mas como o dólar estava baixo, havia um crédito e o governo fazia um ressarcimento, ou seja, em dinheiro para esse exportador. É isso?
É exatamente isso. O Reintegra, né, que o nome, a extensão, né, da sigla significa Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, tinha justamente esse objetivo. Tanto que ele foi concebido num cenário de alíquota que poderia variar de 0,1% a 3%, em função, pensava-se nesse momento, em função até da própria variação cambial, maior ou menor crédito em função da variação do próprio mercado, né? E inclusive ele foi criado no primeiro momento com data certa para terminar, foi criado em 2011 com data para terminar final de 2012. Então era um crédito de ressarcimento para atuar num momento específico do cenário político, do cenário econômico nacional.
É limitado o tempo, mas se postergou até hoje, né?
Pois é, na reinstituição desse crédito em 2014, foram suprimidas o termo final, né, que da alíquota iria até tal data. Daí, nessas reinstituições, foram suprimidas esses termos finais, ou seja, o crédito se tornou permanente.
Qual é a razão do aparente, digamos assim, pleonasmo legislativo ao dispor do exportação para o exterior?
O ponto inicial dessa aparente pleonasmo vem com uma pré-concepção de que exportação pressupõe que a remessa que foi produzida foi para fora do país. Mas se você capturar a questão de exportação nesse sentido, já surge a pergunta. Então, se exportação já é para fora do país, qual que seria o sentido, então, dessa exportação para o exterior? Por isso que a sua pergunta sobre o aparente pleonasmo é bem oportuno. Então, seria um emprego, né, da palavra exportação com o termo para o exterior, tem que ter uma finalidade específica, senão a gente teria que considerar que a letra da lei possui excesso. Então, ao tempo da elaboração, tanto das medidas provisórias e na restituição, é de se imaginar que o legislador bem sabia o sentido gramatical dessa expressão. E eu, sem medo de cometer um erro capital, eu entendo que o legislador buscou afastar, ao usar o termo exportação para o exterior, as exportações que ocorrem no âmbito interno. Isso me parece bastante claro. E você vê na própria, pegando a Lei 12.546, no parágrafo 5º, artigo 2º, que ele fala que considerar para fins desse artigo, ou seja, aquilo que será considerado na receita de exportação, a exportação de venda direta ao exterior, né? Venda ao exterior, ou a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação para o exterior. E aí vai, na legislação você vai sempre encontrar esse termo, exportação para o exterior, o que distingue da exportação que ocorre por equivalência. Então, esse aparente pleonasmo tem, na verdade, a ver confirmar a própria finalidade do reintegra. Ou seja, se o reintegra tinha por finalidade, ou tem por finalidade, servir de apoio às empresas que atuam no mercado internacional, então o produto necessariamente tem que ser posto no exterior. Caso contrário, você não estaria cumprindo a finalidade que se propõe esse crédito de ressarcimento.
Existe exportação, então, que não seja para o exterior? Existe exportação, bom, se não é exterior, para o interior do Brasil? Qual seria um exemplo?
Nesse caso, a gente tem as operações de vendas e remessas para a Zona Franca de Manaus. Na específica ficção jurídica de que as vendas ocorridas do mercado interno, nacional, para a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio seriam exportações, seriam operações equivalentes à exportação para efeitos fiscais. Teriam os mesmos efeitos. Essa que é a grande controvérsia.
Ou seja, essas operações, esses produtos e mercadorias que vão para essas, ou para a Zona Franca de Manaus, ou zona de livre comércio, elas vão também desagravadas de tributo, é isso?
Exatamente. O artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 67, ele fala no seu artigo 4º, né? A exportação de mercadorias de origem nacional para o consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus ou reexportação para o estrangeiro, ou seja, ele está prevendo a remessa de mercadoria de origem nacional para a Zona Franca de Manaus ou mesmo a reexportação de lá para o estrangeiro, porque ele diferencia, né, uma coisa da outra. Será para todos os efeitos fiscais, constante da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. Então, essa operação de venda à Zona Franca de Manaus é considerada uma equivalente à exportação. Por isso, quando no Reintegra nós temos na legislação que instituiu a exportação para o exterior, ela está destacando de forma expressa que não se considera essas exportações equivalentes. Porque se assim eu fosse, ela teria feito essa previsão de forma específica, né? Há previsões dentro da própria lei do Reintegra que prevê operações específicas onde será contemplado o Reintegra. Nessas não está as operações destinadas à Zona Franca de Manaus.
Há um foco, então, da controvérsia a respeito de estender o Reintegra para as empresas que exportam para a Zona Franca de Manaus.
Doutor Flávio, o foco da controvérsia está justamente nesse artigo 4 do Decreto-Lei 288-67, que institui a Zona Franca de Manaus, né? Esse artigo equipara essas vendas à exportação. Nesse sentido, a União vem defendendo a viabilidade dessa equiparação para os fins do Reintegra. O que eu observo nas várias ações judiciais, decisões dos tribunais, dos juízes de primeiro grau e do próprio tribunais superiores, que estão, tem vários argumentos, mas eles não estão todos reunidos em um documento só, então estão esparsos. Então eu acho que vale a gente observar quais são os principais argumentos para que demonstram a incompatibilidade dessa apropriação, dessa equivalência para os fins de geração de direito a crédito reintegra. A primeira argumento, né, seria alimentação expressa da própria Constituição. Lá no artigo 150, parágrafo 6º, é argumentado, né, pela União que o crédito reintegra só poderia ser estabelecido mediante lei específica. As extensões, quando previstas, teriam que estar expressas na lei reintegra. E essa extensão das vendas à Zona Franca de Manaus compõe a base de cálculo para gerar direito creditório para o reintegra, não é expressa, ela é uma interpretação. É uma extensão. Um segundo argumento é a limitação expressa na lei ordinária do Reintegra. Essa limitação da equivalência às vendas da Zona Franca de Manaus é o termo exportação para o exterior. Que esse termo exportação para o exterior não seria redundante. Portanto, não poderíamos considerar as vendas da Zona Franca de Manaus, porque você não estaria colocando uma mercadoria no exterior, fora das fronteiras do país, e sim dentro da Zona Franca de Manaus.
Bom.
Um terceiro argumento é da própria natureza jurídica. O próprio artigo 4º dispõe que é para todos os efeitos fiscais. E muito se discute a natureza jurídica do próprio reintegra. Então, a gente pode observar em vários documentos, em várias decisões, que a natureza jurídica do reintegra não seria um incentivo fiscal. Ele seria mais uma subvenção governamental, ou seja, teria natureza financeira, não natureza tributária. Então, teria a própria limitação do artigo 4º do decreto-lei, pela natureza do jurídica do crédito, que ele, o reintegra não entraria nessa equiparação. E ainda, por fim, não menos importante, as próprias finalidades. O reintegra, ele busca atender as empresas que atuam no mercado internacional, operações com o exterior. E a Zona Franca de Manaus tem finalidade distinta, que é desenvolver as empresas no interior da Amazônia Ocidental. Então, as finalidades, elas não se coadunam.
Bom, nesse aspecto, porque, pelo que eu entendi do senhor, se a finalidade do programa de certa forma, restabelecer uma distorção da área cambial, na medida em que, me corrija se eu estiver equivocado, na medida em que esse produto, mercadoria, são encaminhados à Zona Franca de Manaus, lá ele não está competindo no exterior, não tudo que vai literalmente para o exterior, de forma que concorrencialmente ele tem que ser compensado contra a taxa de câmbio, porque em verdade está indo para o próprio Brasil, digamos assim. Ele está indo para. Como não vai para o exterior, não há afetação da taxa de câmbio. Ou vai? Ou tem alguma relação isso com a taxa de câmbio na medida que vai para a Zona Franca de Manaus?
Não tem, doutor Fábio. Seu raciocínio está correto. E, na verdade, assim, nós podemos acompanhar esse raciocínio através de uma decisão do próprio Supremo Tribunal de Justiça, da STJ, no RESP 1679-681, Santa Catarina, na primeira turma, é um julgado da primeira turma. Na segunda turma do STJ, a gente tem uma jurisprudência mais pacífica, mais alinhada à questão de concessão do crédito reintegra Zona Franca de Manaus. Na primeira turma, nós temos os julgados que foram um pouco mais além. Quando eu olho os julgados da primeira turma, da segunda turma, eu não observei a argumentação da finalidade, da expressão da lei, dos termos redundância. Nesse RESP 1679-681, no voto visto vencido do excelentíssimo ministro Gugel de Faria, a gente vai ver justamente essa discussão, que a finalidade do reintegra não é compatível com a finalidade da Zona Franca de Manaus, e por tal, não poderiam, justamente porque um prevê a atuação no mercado exterior. E nesse sentido, não há como você estender esse direito a crédito do reintegra à Zona Franca de Manaus. E o interessante é que o próprio ministro Gurgel de Farias tem uma outra decisão, citada inclusive no voto vencedor da relatora ministra Regina Helena Costa, onde ele fala que as operações da Zona Franca de Manaus seriam estendidas à isenção do crédito PIS/COFINS. E nesse voto ele fala, olha, isso tem que ser analisado caso a caso, e deixa implícito que ele já tinha trabalhado esse mesmo assunto no PIS/COFINS. Mas no caso do reintegra, ele fala, temos que analisar caso a caso, e a finalidade, para além de ele já ter visto a questão, tem que ter a previsão específica, ele fala que a finalidade não estava sendo atendida, porque elas não tinham compatibilidade entre si, e, portanto, não caberia essa extensão. E nessa linha também seguiu o ministro do STJ, o ministro Benedito Gonçalves, sendo que a decisão nesse RESP foi por maioria, por 3-2. Não vi no voto vencedor, a abordagem, o aprofundamento a essas questões que foram apresentadas no voto vencido.
Bom, se a finalidade, que é a repactuação, né, digamos, repactuação não, mas a recalibragem do câmbio à época, né, para o exportador, se essa finalidade não é alcançada, e acaba gerando um crédito a mais, um pagamento, né, para a empresa que exporta, digamos assim, para a Zona Franca de Manaus. Por sua vez, quando se reintegra, as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus têm algum benefício por conta desse reintegra? Já que a finalidade do fugiu do reintegra para o exportador, então, para a Zona Franca de Manaus, algum benefício por conta do reintegra?
Não. Se você observar, o reintegra é um crédito concedido para quem exporta, ou seja, na origem. Esse crédito não é gravado na nota, por exemplo, quando você isenta o PIS e COFINS para uma venda para a Zona Franca de Manaus, ou a pessoa que está lá, a empresa que está lá sediada, não sofrerá a incidência do PIS e COFINS naquela operação, porque está gravado naquela operação que não está imune. Diferentemente, o reintegra, o crédito não vai para a empresa que está na Zona Franca de Manaus, ele vai para a empresa que enviou as mercadorias, ou seja, a empresa que está sediada não tem benefício nenhum com essa concessão do reintegra.
A sediada não possui benefício.
A empresa sediada na Zona Franca de Manaus não tem nenhum benefício com esse crédito de ressarcimento de reintegra, porque ela vai para a origem e não para o destino. Ou seja, a empresa que está sediada na Zona Franca de Manaus, ela não tem um ganho direto, né, com esse crédito de reintegra que é concedido para quem produz a mercadoria.
Eu vou te fazer uma pergunta. Se um produto ou mercadoria, ele é, digamos, exportado para a Zona Franca de Manaus, a empresa, que está aqui em algum estado, sei lá, São Paulo, Paraná, né, ela já recebe esse ressarcimento. Aí, então, ele já recebeu o reintegra. Aí, esse produto, mercadoria, vai para a Zona Franca de Manaus. E de lá, segue para o exterior. Agora, sim, para o exterior. Essa empresa, Zona Franca de Manaus, ela, de novo, está sujeita ao benefício do reintegra?
Sim. Esse daí é um problema que acontece com a concessão dessas... ao você conceder o reintegra nessas operações internas, você corre o risco de duplicar o crédito na mesma operação. Quando o produto vai daqui para a Zona Franca de Manaus, caso haja uma anuência judicial, ela incidiria o crédito. Se esse mesmo produto ser exportado pela essa empresa na Zona Franca de Manaus, ela terá direito ao reintegra, porque ela efetivamente exportou para o exterior. Ela cumpriu as condições e administrativamente alcançará esse crédito.
Bom, então, em vista disso, dessa possibilidade de duplo pagamento, duplo ressarcimento, há risco de fraude fiscal na utilização do reintegra na exportação para a Zona Franca de Manaus?
Sim, é bem percebido isso. Inclusive, esse fato também foi levantado pelo ministro Gugel de Faria no seu voto vencido, transcrevendo as preocupações do fisco no sentido de que, se você colocar um entreposto nas fronteiras da Zona Franca de Manaus e remeter esse produto para dentro de uma empresa, com outro nome, mas que seja do seu mesmo grupo, e depois exportar esse produto da Zona Franca para fora, numa mera triangulação, você pode gerar o dobro de crédito a que faria jus a própria empresa. Ou numa operação simples, você poderia gerar do envio, remessa de um produto de uma empresa para outra do mesmo grupo, fora da Zona de Franca de Manaus, numa operação interna, você poderia gerar crédito de reintegra. Então, realmente há um risco de iminente risco de fraude nessa extensão do reintegra à Zona Franca de Manaus. Isso foi muito bem colocado nesse voto vencido do ministro Gugel de Faria. Volta a frisar, porque foi muito bem, de forma concisa, mas muito bem posto, né? E aí, na prática, a gente tem percebido outras coisas, algumas decisões já transitadas em julgado, têm chegado para a gente, têm se debruçado os casos concretos, né? E a gente tem visto, além da própria questão desse iminente risco de fraude, muitos pedidos cuja nota fiscal, os produtos, ou não são de produtos com direito a crédito, ou são de produtos que não foram internalizados na Zona Franca de Manaus, porque a simples venda para a Zona Franca de Manaus não gera crédito. Tem que ser internalizado na Zona Franca de Manaus sob o controle da Suframa. E isso não tem ocorrido. Então, a gente tem observado na prática essas distorções. Então, é uma questão de fechamento muito importante, né? Essa possibilidade de que as decisões possam correr o risco de serem usadas para gerar algum tipo de fraude fiscal.
Ainda temos uma última questão que não podemos nos descolar da realidade, porque se a origem desse programa reintegra, ele tinha por base a recalibragem de uma baixa taxa de câmbio à época, em 2011, 2012, como o senhor bem colocou, É notório que o câmbio hoje já chegou a quase R$ 6 e hoje estava por volta de R$ 5, quatro alguma coisa. Ou seja, se o câmbio hoje em dia está muito mais alto, já fugiu completamente a origem desse programa Reintegra, que era recalibrar uma baixa taxa de câmbio.
Sim. Essa é a origem, né, do fato, né, do momento econômico que gerou a instituição do Reintegra. E nós, esse cenário nosso do dólar, se considerar esse ponto, realmente não está claro. E a gente pode observar isso na exposição de motivos da questão da taxa de câmbio, né? Lá eles também colocam que o objetivo do Reintegra é restituir os valores, ressarcir os valores que os outros incentivos não conseguiriam ressarcir, né? Então, na cadeia de produção. E aí incluiriam todos os impostos e contribuições. Então, quando você devolve um dinheiro de ressarcimento de reintegra, a gente deveria ter como origem desse crédito, dessa receita, todos os impostos, ICMS, IRPJ, todos os tributos, né? Talvez excluindo só o ISS, os municipais. E se você observar na lei do reintegra, num primeiro momento, ela saiu sem nenhum fundamento, nem sem nenhuma fonte. Por quê? Porque é em todos os tributos. Se ela não está seguindo a todos os tributos, ela se dirige a um específico, ela não tem como ser de natureza fiscal, sim, natureza financeira. Tanto que saiu depois a fonte de recurso. Ah, já que nós não temos a fonte de recurso, e se a gente colocar todos os impostos, a gente pode ter impacto na distribuição de recursos, né, de participações a estados e municípios, ficou centrado como fonte de recurso de reintegra o PIS e o COFINS, somente o PIS e o COFINS. Então, você perceba que esse crédito é de natureza, mais natureza financeira, e, portanto, está muito atrelado a essa questão da política econômica e do câmbio, como o senhor bem sacou.
Leandro, realmente o assunto é instigante, podemos dizer, ele sai da área jurídica, entramos na área de economia, análise econômica do direito, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, só tenho a agradecer a aceitação do seu convite.
Uma boa noite, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder participar nessa reflexão junto com os senhores. Muito obrigado.
Imagens. Podcast.